Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
A gente está aqui na Fazenda
O
Logradouro.
episódio de hoje começa com um cientista e um escritor sentados na varanda de uma fazenda.
Fazenda Logradouro fica no município de Quixadá, no sertão central do estado do Ceará.
O cientista é o Dráulio de Araújo, que há décadas estudam os elementos mais misteriosos da natureza, o cérebro humano.
O Dráulio de Araújo, que é do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do
O
Norte,
escritor é o Marcelo Leite, jornalista especializado em ciência.
era um dos personagens centrais ali entre os pesquisadores que aparecem no livro Psiconautas.
Toda essa região do Sertão Central, e particularmente na região de Quixadá, tem uma espécie, uma árvore conhecida por jurema, que ocorre com bastante frequência nessa região.
Quem passasse por ali, talvez pudesse ficar curioso pela câmera de vídeo no tripé, pelo gravador posicionado entre as pernas do Dráulio que vestia bermuda e camiseta. Mas dificilmente iria desconfiar que aquela conversa seria o começo de uma investigação que tomaria mais de 3 anos de trabalho jornalístico. Uma investigação que levaria o Marcelo Leite a mergulhar num universo de mistérios que tem a ver com o nosso cérebro, mas tem a ver também com uma parte sombreada e fascinante da nossa história. Um universo de cerimônias em terreiros, cozinhas e florestas, de transe e de música, de gente pobre e resiliente que assustou autoridades e fascinou Mário de Andrade e Câmara Cascudo, que é uma das manifestações culturais mais genuinamente brasileiras que existe, mas que ao longo de mais de 5 séculos continua acontecendo em segredo. As descobertas do Marcelo deram origem ao livro A Ciência Encantada de Jurema, que acaba de ser lançado pela editora Fósforo. Esse episódio foi todo baseado nesse livro. Fora a minha conversa com Marcelo Leite, que a gente gravou numa manhã de maio no apartamento dele em São Paulo, todo o restante dos áudios que você vai ouvir aqui foram captados durante os mais de 3 anos de apuração para o livro. Um dos estopins para a obra foi justamente essa conversa com o Dráulio que aconteceu em Quixadá em 2022 e foi o desdobramento de outro livro, Psiconautas, que o Marcelo tinha acabado de lançar. Nele, a investigação era focada no uso de substâncias psicodélicas como a ayahuasca e a ibogaína para tratar de transtornos mentais como depressão e dependência a drogas. O Dráulio foi uma das principais fontes do livro, que aliás inspirou um programa nosso, episódio 49, Conspirações Psicodélicas em Busca de Cérebros Livres. Mas enfim, no centro da conversa de Quixadá estava uma planta.
A jurema tem o nome científico de Mimosa hostilis ou Mimosa tenuiflora. É uma planta muito resistente para as condições que a gente tem aqui no sertão, de pouca água por uma boa parte do ano, uma região muito quente que chega a 45 graus. Então é uma planta muito resistente, que passa por esse período de seca, quase uma forma de hibernação. Quando você olha para ela, ela está praticamente toda seca, até a primeira chuva. E aí ela brota inteira e passa muito bem por todo o período de inverno ou período de chuva.
Mas, como você já deve estar suspeitando, nem o Dráulio de Araújo nem o Marcelo Leite foram investigar a jurema pela resiliência botânica dela, ainda que essa resiliência seja um ponto importante. Eles estavam interessados numa molécula que flui pela seiva da jurema.
Principalmente nas suas raízes, mas ocorre em outras partes da planta, no caule, na folha, na flor, que é conhecida por N,N-dimetiltriptamina, ou simplesmente DMT.
A gente ainda sabe relativamente pouco sobre a DMT, mas com o que a gente sabe, já dá para dizer que ela é uma das substâncias mais fascinantes da natureza. Existem indícios, por exemplo, de que ela seja um ingrediente fundamental para que a gente sonhe.
Existe uma hipótese que a gente tem trabalhado muito no nosso laboratório de acreditar que o DMT está envolvido nesses processos de visão que a gente tem de olhos fechados quando a gente está sonhando.
Isso não é pouca coisa, porque apesar de a gente também saber pouco sobre isso, tudo indica que os sonhos estão intimamente ligados com a nossa memória. E é só porque a gente tem memória que a gente consegue passar conhecimento uns para os outros por meio de histórias, livros e podcasts, o que, em última instância, permitiu a existência da nossa cultura e da nossa civilização. A gente também tem um programa sobre isso. Episódio 37. O sonho do Siddhartha. Essa hipótese de que a DMT está relacionada com os nossos sonhos tem a ver com duas coisas. Primeiro, que ela é produzida pelo nosso cérebro, em especial por uma partezinha do nosso cérebro chamada glândula pineal. Ao mesmo tempo, quando pessoas ingerem DMT, elas costumam ter visões semelhantes às que a gente tem quando sonha. O exemplo mais famoso desse fenômeno são as mirações provocadas pela ayahuasca, bebida feita com um cipó e um arbusto que cresce em algumas regiões da Amazônia.
O DMT é uma molécula que é conhecida dentro de grupos de molécula como uma molécula psicodélica, particularmente por essas propriedades que ela tem das visões, que elas podem gerar particularmente de olhos fechados.
Além disso, alguns pesquisadores afirmam que em situações limites, a glândula pineal descarrega grandes quantidades de DMT no nosso organismo. Essa é uma das possíveis explicações para visões e sensações extracorporais que algumas pessoas vivenciam em experiências de quase-morte. Tem quem afirme que algo parecido acontece com as plantas. Árvores de jurema que passam por secas severas, por exemplo, teriam uma maior concentração de DMT nas raízes. Os aspectos fascinantes da DMT vão bem além. Tem um coral em Nápoles que produz DMT. Tem pelo menos 7 famílias de fungos, uma espécie de sapo e todo tipo de planta. No livro Plants of Gods, Plantas dos Deuses, numa livre tradução, tem uma lista com 21 espécies. E esse título, Plantas dos Deuses, pode parecer meio New Age demais para você. Mas há indícios de que ele é mais do que adequado. Porque a nossa relação com os deuses está intimamente ligada com a DMT e com outros psicodélicos que também estão em todo canto.
Psilocibina, mescalina, dimetiltriptamina, tudo isso chegou a nós por mão de povos originários. Do México, do Brasil, do sul dos Estados Unidos, diferentes partes. Ou xamãs da Lapônia que comiam também os cogumelos de lá, outros cogumelos da região, os que são alucinógenos, tipo muscária e tal.
Isso, aliás, é um caso à parte, né? Essa coisa de que os alucinógenos estão em toda parte, né? Uma coisa
toda
fascinante
parte.
Também.
Tem gente que acha que é universal, que as religiões, o surgimento das religiões tem a ver com o uso dessas substâncias. Esse é outro capítulo complicado.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 137 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como uma substância psicodélica de uma árvore que nasce que nem mato em boa parte do país tem o potencial de revolucionar o tratamento de depressão e como essa mesma substância deu origem a um conjunto de crenças e rituais que se constitui numa das religiões mais brasileiras que existem. Antes, eu preciso te lembrar, de novo, que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o podcast. Então, se você quiser ver o projeto crescer e se multiplicar, se quiser ver nossa equipe passar de 2 para 20 pessoas, se quiser que a gente te entregue o podcast dos sonhos, vem se juntar a esse grupo de pessoas luminosas. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problemas. Você pode apoiar pelo PayPal, pelo Orelo ou por Pix recorrente. Esses caminhos todos estão no nosso site radioescafandro.com, na aba Apoie. Ali você também encontra detalhes sobre as vantagens de ser nosso apoiador. Você consegue escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir entrevistas completas, pode ter o nome citado no episódio e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios recorrentes, não apoios pontuais. Por fim, Se você já está entre os nossos financiadores, gente como a Daniela Amália, a Ana Maria Forsberg, o Rafael Ferreira Cury e o Aristóteles Homero Cardona Júnior, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Ao longo dos mais de 3 anos que passou trabalhando no livro, Marcelo Leite teve uma série de surpresas em relação à Jurema e ao uso ancestral da DMT. Mas eu me arrisco a dizer que a maior foi uma religião. Que na verdade é uma forma de lidar com o sobrenatural tão misteriosa, mutante e multifacetada que a gente só usa esse termo, religião, pela falta de uma palavra mais precisa.
Dá pra gente tentar fazer meio que um resumão do que é essa religião, Marcelo?
Vou tentar, não é simples porque de fato me custou aí 2, 3 anos, eu não sei se eu tenho uma resposta fechada ainda para o que
talvez
é.
Não exista, né? Não
talvez
sei se
não
quer.
Exista. Eu diria que, de certa maneira, ela é muito brasileira no sentido de que ela é muito resultado de sincretismo, é muito misturada, é mestiça, como diz um antropólogo, o Rodrigo Grunewald, que eu cito muito no livro. É uma religião mestiça, e nesse sentido talvez seja a mais brasileira Jurema, das religiões.
Tem uma religião chamada Jurema, né, que é umbanda nordestina, que chama Jurema. E mais recentemente surge a Jurema Sagrada.
Esse é o antropólogo Rodrigo Grunewald, numa das entrevistas que concedeu a Marcelo Leite, essa em Campina Grande, na Paraíba. O Rodrigo Grunewald é autor do livro Jurema e uma das maiores autoridades no assunto. Ele explicou que o nome original dessa religião, ou talvez o nome que tenha se tornado mais conhecido, foi Catimbó. Mas com o tempo, o termo foi ganhando contornos pejorativos. Em parte por conta da repressão, comum a religiões que não têm origem europeia, mas também por vertentes mais próximas da bruxaria e da feitiçaria. Os próprios juremeiros chamam essas práticas de trabalhos de esquerda.
Catimbozeiro, me dizem os amigos do Nordeste, é um termo pejorativo até hoje, é tipo feiticeiro do mal, entendeu? Pessoas que faz trabalhos contra, para matar, para tirar o marido, para tirar a
que
mulher.
Que enterra o sapo, né?
Sei lá, coisa desse tipo. Costura a boca, né?
O escritor Mário de Andrade, que teve o corpo fechado no ritual de Catimbó e que foi um dos primeiros a documentar a religião, escreveu sobre o assunto no livro Música de Feitiçaria no Brasil. Olha só como ele se refere a uma entidade denominada Malunguinho. É um espírito atrasado, convive em mundos inferiores. No geral, não é chamado. Manda enterrar sapos cururus na porta de quem a gente quer infelicitar. E assim, segundo Rodrigo Grunewald, o termo catimbó foi sendo deixado de lado. Primeiro foi substituído por jurema e, mais recentemente, por jurema sagrada.
É uma questão política de falar que a jurema é sagrada e coisa e tal. Que surgiu ali por Recife, Olinda, e agora as pessoas estão usando muito esse termo. É, pegar o catimbó antigo, que ficou dentro do candomblé, da Umbanda, ele ficou meio que num lugar mais reservado, mais quietinho, mais subalterno, etc. E esse pessoal mais ligado a esse lugar dentro dessas religiosidades mais amplas começaram a querer trazer jurema de volta para frente, dá um certo protagonismo, por assim dizer, jurema, e aí afirmaram com esse nome de jurema sagrada e tiraram lá daquela mesa arriada de chão que ficava lá no cantinho para poucos adeptos, e estão fazendo um grande movimento em torno da jurema sagrada, muitas vezes usando a jurema mesmo, obrigatoriamente na composição da bebida. E muitas vezes nem a jurema tem na composição da bebida.
Pois é, a coisa é complexa. Em parte porque, ao contrário da maioria das religiões, o catimbó, ou a jurema sagrada, não tem um livro com um cânone e um dogma codificados e organizados. As informações estão dispersas, escondidas na cabeça de mestres que se espalham principalmente pelo Nordeste.
E é uma prática que durante muito tempo foi apenas oral.
Mas não é só isso. Porque além de dispersas, elas são diversas. E nem que o Marcelo Leite passasse 30 anos compilando relatos, ele conseguiria sair com uma narrativa única.
Tem uma metáfora que você fala, que é do Padre Vieira, né? Que o Viveiros de Castro retoma, que é essa coisa do mármore e a murta, né?
Uhum.
Fala um pouco sobre isso, Marcelo.
A metáfora diz do padre Vieira, né, que o Eduardo Vieira de Castro retoma até no título de um ensaio muito bonito dele sobre isso, mas basicamente a metáfora para dois tipos de religiosidades, né, a religiosidade do branco europeu, catolicismo, que é tudo tem dogmas fixados, então é estátua de mármore, uma vez pronta, a religião pronta, ela não se modifica, ela é seguida dentro daquele cânone e tal. E a espiritualidade, vamos chamar assim, dos indígenas da América, ela é muito flexível, adaptativa, então ele diz que é uma religião que pode ser moldada, como se faz a poda da murta, né? Aqueles arbustos que você poda em formatos específicos e tal, mas se não for podada, ela cresce selvagemmente, sem forma. Então, eu acho que a ideia é dessa plasticidade, dessa forma de espiritualidade, e que permitiria ao colonizador, inclusive, fazer essa poda no sentido de encaminhá-la para ficar mais parecida com as estátuas de mármore, né?
Sim.
Ou seja, ser disciplinada, né?
Essa tentativa de podar as religiões originárias segue acontecendo até hoje. Não são poucas as regiões da Amazônia que vivem processos de catequização que muitas vezes envolvem disputas pelas almas dos indígenas, geralmente entre católicos e evangélicos. De qualquer forma, os primeiros relatos do que séculos depois seria a Jurema Sagrada têm a ver com o uso do vinho feito com a planta em rituais de indígenas no Nordeste. Rituais que geralmente aconteciam na mata.
Por que na mata, né? Primeiro por causa da questão de ser retirado, escondido. Mas também porque envolve o que se chama de fitolatria, né? Quer dizer, a adoração das árvores. É uma religião centrada numa árvore, então se fazia provavelmente ao pé de uma jurema ou de várias juremas.
Os primeiros relatos desses rituais aparecem na literatura já no século XVII, mas é provável que eles acontecessem antes da invasão dos europeus.
Nominalmente jurema, vinho da jurema, século XVIII. Mas tem já alguns escritos de padres e colonizadores do século XVII, 1600 e alguma coisa, que mencionam uma bebida de ervas amargas que deixavam os guerreiros enlouquecidos ou prontos para a guerra. Então, eu imagino que seja o próprio vinho da jurema. Mas, nominalmente, século XVIII, com certeza.
O Marcelo me explicou que as cerimônias geralmente estão relacionadas com uma árvore de jurema, normalmente chamada de cidade, e que representam um mestre juremeiro morto que tenha sido importante em vida.
De certo modo, corresponde ao que em algumas matrizes africanas são os ancestrais também, né? Mas o fato é que eles vivem em cidades específicas, reinos e cidades específicas, e eles baixam as cerimônias para trabalhar, como eles falam, trabalhar. Trabalhar é curar, dar conselho, defumar, orientar, enfim.
E assim que identificaram essa murta religiosa, lá foram os europeus e os descendentes de europeus começar a poda. Ou, em bom português, a perseguição, que teve várias ondas. Primeiro, ela veio pela Igreja Católica, depois, pela polícia. E atualmente, por evangélicos que ameaçam os juremeiros e fazem cultos relâmpagos com carros de som na frente dos terreiros. E a resposta à perseguição tem sido oposta ao que desejaria o padre Vieira. Em vez de tomar uma forma única, rígida e estável, como uma estátua de mármore, a jurema se misturou a outras coisas, ganhou contornos mais incertos, mais vegetais.
Em algum momento, provavelmente mais de uma onda, ocorreu um sincretismo, né, como se fala em sociologia de religiões, uma mistura com espiritualidades, religiosidades, cultos de origem africana.
A primeira onda de sincretismo provavelmente aconteceu quando índios e negros fugidos da escravidão se encontraram em quilombos e mocambos. Mais tarde, talvez ainda tentando encontrar alguma brecha para a legalidade, o catimbó assimilou traços de religiões europeias, como a magia ibérica, o catolicismo e o espiritismo. É provável também que muitos desses elementos tenham sido levados para o catimbó pela Umbanda, uma religião que surgiu no século XX como um encontro de várias outras religiões, entre elas as crenças de matriz africana, o espiritismo e o catolicismo. E em algum momento, que como tantos outros detalhes ficou perdido na história, o catimbó virou quase que uma vertente da Umbanda.
Eu não não conhecia de Jurema, nunca tinha escutado.
Esse é o antropólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Assunção.
E aí é quando eu chego na Universidade das Religiões Afro-Brasileiras. E na medida em que eu começo a fazer esses contatos, eu vou percebendo que existe algo que para fora do terreiro não se sabia, né? Que era Jurema. Na verdade, assim, você chegava numa casa que se colocava como uma casa de Umbanda, e era de Umbanda também, mas a prática cotidiana era Jurema. O que mantinha a força toda daquilo, de fazer aquela casa ficar em pé, era Jurema.
Era Jurema bebida ou era Jurema as práticas?
Aí eu estou falando da prática religiosa como um todo.
Imaginei.
Essa proximidade com a Umbanda pode ter vindo de antes, daquele encontro de negros e índios fugidos e da própria característica dos rituais, que tem vários elementos em comum. Claro que a gente não tem como dizer se esses elementos são originalmente parecidos ou foram se aproximando com o tempo.
São rituais que ajudam as pessoas a viver melhor, a se curar, enfim.
E eles baixam nas pessoas, né? A pessoa fica...
São médiums, né? Muitas pessoas incorporam, às vezes numa cerimônia de Jurema sagrada, como se fala hoje, várias pessoas incorporam, caboclos, pretos velhos. Aí começa a mistura. Eu entendo que no catimbó mais puro eram mestres e mestras. Mas aí começa essa coisa de caboclos, né? Tem na Umbanda também, tá cheio de caboclo. A Umbanda tem uma cabocla Jurema.
Ao longo da apuração do livro, Marcelo participou de vários rituais da Jurema Sagrada. Um deles aconteceu em Alhandra, cidade paraibana que é considerada o berço da Jurema Sagrada. O ritual, celebrado num cômodo pequeno com piso de porcelanato, começa com o mestre Siriaco, um homem baixo, vestido de branco, sentado na cabeceira de uma mesa, orando.
E as forças de Deus e a força de nossa Jurema Sagrada.
Diante dele, algumas velas acesas, um copo com água e várias imagens de porcelana, figuras católicas. São Sebastião, São Jorge, Jesus Cristo. Quando a reza termina, ele se levanta e a fala dá lugar ao canto, que é acompanhado pelas poucas pessoas que participam do ritual. Marcelo Leite descreveu essa cena no livro e eu pedi para ele ler esse trechinho.
Incorporada à entidade, uma de várias que visitarão a matéria, isto é, o corpo de Siriaco, ele caminha trôpego no pouco espaço disponível, fala com voz alterada e se dirige a Dona Raquel, como que a convidá-la a receber seus guias também, mas ela mantém a postura de mera assistente, como explica o mestre manifestado pelo dono da casa. Este concorda e abençoa a visitante. Retornando ao banco, o batuque das mãos na mesa e o assobio se repetem na desincorporação. As cenas se sucedem com outros mestres e caboclos da Jurema e as bênçãos para quem está na sala. A chamada limpeza de corpos se faz com Siriaco tomando as mãos do visitante e girando três vezes com o parceiro ou parceira, sem largá-las, passando os antebraços por sobre a cabeça. A certa altura, quem comparece é Zé Pelintra, me explica Dona Raquel. Acabo convocado pelo mestre a me levantar e lhe dar as mãos. Obedeço e vou concordando com suas palavras de boas-vindas e agradecendo os votos de um bom trabalho em Alhandra, balançando a cabeça. Já me encaminhando para retomar meu assento, a entidade me interpela em tom desafiador. Não está acreditando que sou eu não, né? A resposta vem espontaneamente. Quem sou eu para não acreditar, seu Zé?
Essa simbiose entre a Jurema e a Umbanda tem outro elemento importante. que é a simples liberdade para celebrar um ritual sem que todos os participantes acabem na delegacia. Porque por mais que os terrenos de Umbanda também sejam perseguidos até os dias de hoje, eles tinham mais força política do que os juremeiros.
Nos anos 60, no Nordeste, você tem a criação das chamadas federações de Umbanda.
O antropólogo Luiz Assunção.
As federações, se por um lado ela vinha propondo a ideia de organizar, de dar proteção aos terreiros para eles funcionarem, por outro lado, isso não era garantido, né? Porque a gente sabe, tem documentos que mostram da perseguição policial aos terreiros também nesse período. Então, as federações não resolveram esse problema. Mas, na medida em que tinha essa construção institucional de uma associação, né, voltada para atender, para fazer o registro, o cadastro dos terreiros, isso fez com que os juremeiros, aqueles que praticavam a jurema escondida, sem ter um espaço aberto, eles procurassem os terreiros, que a partir daí foram se formando.
Importante dizer que, por mais misturadas que essas duas religiões sejam, elas não são a mesma religião e os rituais ocorrem de maneira separada. Ainda que existam casos em que essa separação seja discreta. O Marcelo me deu o exemplo de um terreiro que ele visitou em Belo Horizonte.
Ele é um terreiro de Umbanda e de Quimbanda, que tem dias que o culto é de Jurema, tem dias que o culto é de Umbanda. São cultos separados, né? Cerimônias separadas, rituais separados. O Orestes, que é o líder desse terreiro, faz os dois cultos. Ele professa as duas formas de espiritualidade e vê conexões, enfim. Então é fruto desse encontro, dessa mistura profunda aí, que chegou uma hora que eu tinha essa preocupação de jornalista, e acho que seria de qualquer pesquisador, de botar as coisas nas caixinhas, né? É um bando ou não é? Né? Eu cheguei à conclusão de que não é, exceto quando é, entendeu?
Como a gente disse lá atrás, se a gente concordar em chamar a Jurema Sagrada de religião, a gente pode colocar ela como uma das religiões mais genuinamente brasileiras. Ela também é um importante elemento de resistência cultural dos índios do Nordeste, povos que sofreram o primeiro impacto da invasão europeia e que foram dizimados por ela. Todas as línguas indígenas do Nordeste foram extintas, com exceção do Iaaté, do povo Funiô, em Pernambuco.
O catimbó, a jurema, assim como certos tipos de danças circulares, como o chamado de toré, festas, era um elemento de indianidade, vamos chamar assim, para eles se autoafirmarem, se reivindicarem como indígenas e terem acesso e reconhecimento da terra. Então, nesse sentido, é que ela também foi um elemento de afirmação cultural e de retomada de uma tradição que estava se perdendo.
Nos anos 70 e 80 do século passado, em paralelo com uma luta pela regularização de terras, aconteceu uma retomada das tradições indígenas no Nordeste e a jurema ganhou força. Mas ela continuou misteriosa, fechada em círculos, e nunca se espalhou como a Umbanda ou como os rituais em torno da ayahuasca, que sempre aparece nas comparações porque se organiza em torno de uma planta alucinógena e, em última instância, da DMT. Desde o final do século passado, os cultos ayahuasqueiros vêm atraindo uma horda de mochileiros, neo-hippies, aventureiros europeus, xamãs urbanos e todo tipo de gente em busca de algum mistério e transcendência num mundo cada vez mais materialista. O Marcelo conversou sobre isso com o antropólogo Rodrigo Grunewald.
A minha dúvida é porque os hippies, os mochileiros, eles também vinham para o Nordeste. Exatamente. Poderiam eventualmente ter feito esse conhecimento, ter encontrado esse caminho também com Jurema.
Naquela época, os índios ainda estavam numa situação de invisibilidade no Nordeste, que eles não queriam aparecer, a discriminação era muito forte. As etnogênesis, ou emergências étnicas, e elas ficam mais fortes na década de 80 e tal, e eles mostravam o negócio do Jurema, que era coisa assim de... iam ser discriminados pela população regional e tal. E eram índios considerados aculturados, civilizados, assimilados, descaracterizados, perderam a cultura. Quem fazia etnologia aqui na década de 50, fazia etnologia de salvamento. Vamos tentar salvar o resto que sobra de uma cultura que está indo embora. Então, enquanto que a Amazônia é muito mais exuberante. O indigenismo romântico com o imaginário via a pureza do índio intocado na Amazônia. A reportagem de certos jornalistas, de certos sensacionalismos que a gente vê nos Globos Repórteres e outros lugares. Ah, aqueles que estão como eram quando Cabral chegou. Não, isso não existe, né? Mas esse tipo de chamada, né? Então esse tipo é uma coisa
que eu conectei com o que você falou, com a busca da pureza original e tal. O Nordeste já era muito mestiço, como você falou.
É. A Jurema e esse mestiço me interessava.
Eu acho que tem a ver com essa questão da pureza indígena, quer dizer, a religião ayahuasqueira, embora não seja uma religião de matriz indígena, né, ela também é muito sincrética. A bebida tem essa imagem de ser algo de pureza indígena, né? Na Jurema você não tem como ter isso, né? É uma coisa que já é misturada por nascimento, natureza, vamos dizer assim. Nessa forma que ela tem, que é o catimbó e a Jurema sagrada, né? E esses índios que não parecem índios, que são caboclos, entendeu? E que essa mistura com banda, ela perde essa imagem de uma religião originária, pura, da profundeza, do mundo não ocidental, né? Ela já é uma mistura completa.
De todos os mistérios que envolvem a Jurema Sagrada, tem um que é especialmente curioso e que tem a ver com aquilo que levou o Marcelo a mergulhar nesse universo. O vinho da Jurema.
Como diz um senhor que ofereceu uma vez a Jurema, é o cosmos num copinho que abre o universo todo assim. E como não tem doutrina por trás nem nada disso, então o passeio é um passeio muito intenso. É meio que você sair da nave, cortar aquele negócio que te prende a nave e você sair no cosmos.
O cosmos num copinho. Marcelo Leite descreve bem o que isso significa na prática a partir de uma experiência no terreiro Aldeia Pena Branca, em Petrolina. Ele conta que recebeu o enteógeno num copinho plástico descartável e que o gosto era desagradável, amargo a ponto de embrulhar o estômago. O espaço tinha música alta, canções simples com letras que são o fio condutor do ritual e que ele acompanhava numa copa impressa, mas só até o vinho da Jurema bater. A partir daí, as letras se embaralharam. Ele pediu a Cláudia, companheira dele que o acompanha em boa parte das jornadas psicodélicas, que pedisse ajuda para tirar ele da cadeira. Ela fez isso e ele se deitou numa esteira. A essa altura, não sabia mais se o mal-estar passou ou se só tinha parado de prestar atenção a ele. Mesmo porque, como ele narra no livro, a consciência dele não estava mais lá.
Parti para um lugar desconhecido. Diria depois, na roda de conversa, que havia morrido várias vezes naquelas poucas horas. A sensação de que iria me desfazer era intensa, mas ficava sempre nesse limiar, ou pelo menos não me lembro de atravessá-lo. Pode ser que a memória da passagem tenha se esvaído junto com a consciência ou com o ego em dissolução. Mas a ausência não era completa, porque retive a lembrança de abrir os braços e roçá-los na areia. Mais tarde, constataria o couro cabeludo cheio dela. Abria os olhos e via a craibeira iridescente, com uma concretude etérea que lhe emprestava certa pessoalidade, e sentia que a árvore esboçava gestos em minha direção, como na iminência de um abraço. O mal-estar voltou e pedi de novo ajuda para ir ao banheiro, conduzido por Barreto. Tentava vomitar e não conseguia. O acompanhante, que é terapeuta corporal, pediu permissão para me tocar na cintura, abaixo das costelas, para ver se desbloqueava o vômito, mas não havia nada no estômago. Eu só expelia uma salivação intensa. Ele sugeriu então que deixássemos aquele local pouco propício a experiências espirituais e rimos juntos. De volta à esteira, a montanha-russa partiu novamente. Letras das músicas que falavam de entidades indígenas e africanas me tocavam visceralmente. Era muito perturbador. Barreto disse que o mal-estar poderia ser mediunidade bloqueada. Já sentado na cadeira, novas ondas de força me deram a sensação de que poderia, deveria, me atirar na areia, entrar em transe, deixar acontecer. O que exatamente? Nada aconteceu, porém. Sentia um excesso de sofrimento no mundo. O genocídio e o apagamento de negros e indígenas não é brincadeira, pensei. Não se resume a vitimismo, como alegam pensadores inclinados à direita. É algo que se pode sentir nas entranhas se tivermos coragem de voltar os olhos para trás e para dentro. Uma moça mestiça falou de violências na sua família e aquilo me perturbou de uma maneira que o intelectual não lograria abafar. Não consegui falar muito na roda de conversa que se seguiu, a não ser para dizer que havia morrido várias vezes e para agradecer a noite intensa, a seu modo bela. Em certo momento me ajoelhei na areia e cingi as pernas de Cláudia, deitando a cabeça em seu colo como quem chega de uma longa viagem e finalmente repousa. Ou retribuindo, sem lógica alguma, o abraço que quase recebi da craibeira. Já conseguindo parar de pé, abracei várias pessoas, inclusive as desconhecidas.
Quando teve essa experiência, o Marcelo Leite não era um novato nas viagens psicodélicas. Ele sabia bem o que estava acontecendo e sabia mais ou menos o que esperar. Ainda assim, a experiência foi das mais intensas. E aqui a gente finalmente chega ao tal ponto curioso. O antropólogo Rodrigo Grunewald falou sobre isso lá atrás, mas talvez tenha passado despercebido para você. É que experiências como a narrada pelo Marcelo não são a regra nas cerimônias da Jurema Sagrada. Na verdade, o Marcelo participou de vários rituais em que o vinho da Jurema nem era servido. E em outros, o efeito psicodélico não estava lá. A gente pode falar isso justamente porque o Marcelo tem experiência no assunto. E essa constatação leva a duas perguntas. A primeira, por que o efeito não estava lá, mesmo quando o vinho era compartilhado? A segunda, por que uma religião que se organiza em torno de uma planta com poderosas propriedades psicodélicas parece apartada dessas propriedades psicodélicas? A explicação para a primeira pergunta é relativamente simples e tem a ver com a forma como o nosso organismo lida com uma substância psicodélica ingerida por via oral. Marcelo Leite, por favor.
Eu acho que o exemplo da ayahuasca permite esclarecer bem isso. A ayahuasca é feita de duas plantas. Uma é a chacrona, que é um arbusto que tem na folha a DMT, a dimetiltriptamina, que é o componente psicodélico. E outra planta é o cipó, mariri, jagube, tem miagé, tem vários nomes, que tem o tal do inibidor. O que, que ele inibe? Ele inibe uma enzima que degrada a DMT no sistema digestivo.
Se uma substância psicodélica é ingerida sem o inibidor, ela vai ser digerida por essa enzima antes de entrar no nosso sistema nervoso e chegar no nosso cérebro. Em outras palavras, vinho de jurema puro, assim como um chá de chacrona puro, não vão causar efeitos alucinógenos.
Se imagina que no período colonial, talvez até antes, essa bebida chamada de vinho da jurema continha alguma forma de inibidor, porque os relatos, inclusive José de Alencar no Iracema, fala da ingestão de jurema, da bebida da jurema, e que os guerreiros ficam loucos e prontos para a guerra e tal. Então tinha algum efeito, provavelmente um efeito psicodélico, eles entravam em contato com os mortos, enfim, com os espíritos. Algum tipo de inibidor devia estar presente. Existe a possibilidade que a própria jurema tenha, em quantidades pequenas, um inibidor chamado juremamina. Mas isso é uma coisa que eu achei em um artigo científico só. E, portanto, precisaria de altas doses para você ter quantidade suficiente de inibidor para ter algum efeito psicodélico.
Você tomou e não teve efeito,
não teve,
né?
Efeito, exatamente. Nas quantidades que eu tomei, pelo menos 3 ou 4 vezes eu tomei jurema que não teve efeito em mim, mas tomei assim, um copo. Talvez se tomasse uma quantidade grande, repetidamente. Ocorre que muitos preparam hoje em dia com algum tipo de álcool, que pode ser vinho, pode ser cachaça, e é comum também os médiums e os mestres que estão organizando a cerimônia tomarem várias vezes seguidamente. Então, pode ser o efeito do álcool, pode ser o efeito suposto da juremamina, enfim.
Mas a verdade é que esses pormenores perdem parte da importância se a gente levar em conta que em alguns rituais o vinho nem é servido.
Eu fui em rituais que as pessoas incorporam, por exemplo, um em João Pessoa, no terreiro do Pai Beto de Xangô, que sequer foi servida a jurema, não tinha bebida, não estava circulando, entendeu? Era um ritual de cantos para jurema, aberto, aliás, com um ponto para Exu. Era um ritual chamado de jurema de chão, mas que não se serviu a jurema, os cantos eram para jurema e várias pessoas incorporaram caboclos e caboclas ali.
Além disso, muitos terreiros querem se afastar da experiência psicodélica.
Alguns terreiros, alguns grupos, existe até um preconceito com a ideia de que o vinho da jurema seja uma bebida psicodélica. Eles têm muito medo de que isso vire um uso recreativo, né, uma apropriação cultural recreativa da jurema. Eles dizem que não é necessário o efeito psicodélico para você abrir o portal e entrar em contato com as entidades, receber as entidades. Os cantos, que são repetitivos, e enfim, tudo isso junto desencadeia os transes. E eu entendo perfeitamente que isso aconteça, porque eu tive como testemunha, né, de alguns desses cultos, vamos chamar de momentos, experiências de espirituais, eu não gosto do termo religioso, eu ainda me considero um ateu.
Ainda, mais dois livros que não
aguento. Várias pessoas já me falaram isso. Mas que são, na minha opinião, emoções desencadeadas por um contexto e um contato humano e um setting, como se fala na pesquisa psicodélica, que envolve o canto, o tambor, a proximidade com as pessoas, a hospitalidade, enfim. Caso da festa do Amaro, que a gente foi no sertão ali da Bahia, fronteira com Pernambuco, acho que é o último sábado de outubro. Uma coisa linda, um lugar lindo, uma cerimônia super bacana, cheia de sincretismo, reza seu terço, recebem o caboclo aboiador. A dona Deza, que é a mulher do cacique, é uma das líderes espirituais, estava incorporada. Eu fui agradecer a ela a hospitalidade, nos ter recebido, e ela me abraçou e começou a falar que o manto de Nossa Senhora te cubra de amor, e falar uma série de coisas abraçada comigo, e eu caí no choro, assim, e eu até hoje fico arrepiado. E eu não sei porquê, entendeu? Mas também não tem uma explicação e acho que não precisa ter, né?
O livro que o Marcelo Leite acaba de lançar se chama A Ciência Encantada de Jurema. E apesar de mergulhar fundo nos mistérios da jurema sagrada, de testar o próprio ceticismo em catárticos rituais religiosos, o Marcelo Leite é um jornalista de ciência. Ele tem mais de 3 décadas de experiência cobrindo o tema. E se a religião que envolve a jurema é fascinante, a ciência não fica atrás. O que leva a gente de volta para aquela conversa na varanda de uma fazenda em Quixadá com o neurocientista Dráulio de Araújo.
A gente iniciou um programa de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, com a colaboração de vários outros institutos e outros departamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como objetivo entender um pouco melhor essa molécula e também aplicar essa molécula em algumas condições clínicas, como por exemplo a depressão.
O Dráulio contou que o projeto de pesquisa começa na fazenda da família dele com a retirada de pés de jurema. As raízes são repartidas, uma parte volta para a terra para germinar em outro pé, outra é processada para a produção de cristais de DMT. Paralelamente, existem uma série de outros experimentos acontecendo.
Esses experimentos vão desde a compreensão da necessidade, da ocorrência dessa molécula nesses diferentes seres vivos, ser humano, nas plantas e em outros bichos, para entender qual é o papel dele, por que que ele tem essa ocorrência tão abrangente em vários desses seres vivos, tentar entender um pouco melhor o efeito dessa molécula em diferentes sistemas, como, por exemplo, o sistema imunológico. Então, tentar entender um eventual papel anti-inflamatório dessa molécula.
Esse ponto é importante. porque pesquisas mostram que o cérebro de pessoas que sofrem com depressão tem índices elevados de inflamação. Ainda não é possível afirmar se essa inflamação é causa ou efeito da depressão. De qualquer forma, existe a hipótese de que diminuir a inflamação seja um tratamento eficiente.
Pacientes com depressão com esses quadros inflamatórios, eles, quando são submetidos a esse tipo de molécula, como por exemplo a N,N-dimetiltriptamina, elas reduzem esses quadros inflamatórios em paralelo à redução dos sintomas dos quadros de depressão ou dos sintomas depressivos que eles apresentam.
Apesar de ser importante, esse efeito anti-inflamatório não parece ser a única forma como os psicodélicos atuam no combate à depressão. Ela pode, inclusive, estar combinada com outro mecanismo de atuação, que tem a ver com a neuroplasticidade, a forma como o nosso cérebro se adapta às situações e se modifica de acordo com os estímulos que a gente recebe ao longo da vida.
Quando a gente é criança, a gente passa por uma fase em que existe uma multiplicação muito significativa tanto de neurônios como dessas conexões entre neurônios. Na adolescência, isso chega num auge, esses mecanismos de neuroplasticidade, ou seja, dessas novas criações de conexão, chegam num auge, até que a gente passa por uma outra fase que é conhecida por poda neuronal. Essas várias conexões que foram criadas na nossa infância são podadas. À medida que a gente vai entrando na fase adulta e vai envelhecendo, essa habilidade que a gente tem de gerar novos neurônios, ela é eliminada. A gente, depois de adulto, a gente tem uma capacidade muito reduzida de gerar novos neurônios, mas a gente mantém ainda uma capacidade de gerar novas conexões. Aprender alguma coisa nova do ponto de vista da neurofisiologia é você gerar novas conexões. O Alzheimer, por exemplo, é um fenômeno, uma doença, em que esses mecanismos de neuroplasticidade são bastante reduzidos.
Quando eu entrevistei o Siddhartha Ribeiro para o nosso episódio 49, ele usou uma metáfora muito bonita que tem a ver com a água. Ele disse que quando a gente nasce, nosso cérebro é como uma planície, e as nossas experiências são como gotas de chuva que vão esculpindo essa planície.
Quando a gente nasce, a topografia é muito achatada, você tem poucas memórias, as memórias são filogenéticas, né? Chorar, dormir, mamar, excretar, se mexer e aprender. E com essa base de memórias herdadas dos nossos pais e mães, a gente avança. E quando chega no final da vida um ancião, uma anciã, essa topografia foi erodida pela experiência, se transformou em uma topografia super complexa, uma espécie de Grand Canyon, e o número de cursos d'água possíveis quando existe uma chuva é gigantesco, não é infinito, mas é gigantesco, ou seja, o banco de memórias é gigantesco. Passa a atividade elétrica ali, né? Então é uma nuvenzinha chovendo, e aí essa água, que seria a atividade elétrica que provém das profundezas do cérebro, da ponte, da formação reticular, do mesencéfalo, das regiões muito antigas e profundas do cérebro, isso atinge o córtex cerebral, gerando o quê? Ativação de memórias, gerando sonhos. Agora, é claro que se uma pessoa tem uma memória muito forte, é para lá que vai convergir a atividade elétrica, que é o que acontece no caso do trauma. Na analogia do Grand Canyon, se você tem chuva numa parte do Grand Canyon, a água vai correr para o vale mais profundo. Então, se uma memória foi muito, muito negativa, a pessoa, toda vez que dorme, sonha com aquela memória, que é o que acontece com as pessoas que estão traumatizadas, que foram à guerra, que passaram por...
Transtornos mentais como a depressão e a ansiedade são como caminhos repisados que vão se tornando cada vez mais repisados. Aumentar a plasticidade cerebral seria uma forma de encontrar novos cursos d'água e parar de escavar esses mesmos caminhos. Estudos sugerem que os efeitos psicodélicos, provavelmente relacionados às alucinações, que são como sonhos acordados, ajudam a criar novos cursos d'água.
Essas moléculas, como a N,N-dimetiltriptamina, parece incentivar ou facilitar esses processos de neuroplasticidade. Isso traz uma implicação muito significativa para uma série de condições humanas, como o Alzheimer ou a depressão.
Muitos dos indícios que apontam para isso vêm justamente da pesquisa do Draulo de Araújo e da equipe dele com a Ayahuasca. Esses estudos ajudaram a colocar o Brasil no terceiro lugar do ranking de artigos de maior impacto no ressurgimento da ciência psicodélica em todo o mundo. E assim, é fácil entender esse interesse. Porque para muita gente, a depressão é uma doença que tem tratamento. A psicoterapia aliada a drogas que estão no mercado desde meados do século passado tem devolvido qualidade de vida para pacientes há décadas. O problema é que existem exceções, pessoas que não respondem a antidepressivos. E o tamanho dessas exceções é monumental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 6% dos brasileiros sofrem de depressão. E cerca de 30% dessas pessoas não responde ao tratamento com antidepressivos convencionais. Num artigo publicado em 2018, o Dráulio e a equipe dele descreveram um estudo duplo cego. Ou seja, em que um grupo tomou um placebo que causava apenas desconforto gástrico e outro tomou chá de ayahuasca. Foram ao todo 29 pacientes que já tinham usado pelo menos dois antidepressivos convencionais para tratar a depressão, sem sucesso. Uma semana depois, 9 das 14 pessoas do grupo que tomou DMT na forma de ayahuasca afirmaram terem se sentido melhor. No grupo de controle, só 4 de 15 pessoas disseram ter sentido melhora no quadro de depressão. Ou seja, o resultado foi animador. Mas como o próprio Dráulio explicou, a aplicação prática da ayahuasca tem suas limitações. Primeiro, porque os efeitos alucinógenos do chá podem durar horas. Cada pessoa reage a eles de um jeito diferente e é importante ter gente treinada que acompanhe esse processo todo. Além disso, tem os desconfortos gastrointestinais.
A maioria das pessoas que toma ayahuasca sente náusea, uma boa parte vomita e uma parte menor tem diarreia.
Quando inseridos nos rituais da ayahuasca, esses sintomas são aceitáveis e muitas vezes figuram como parte importante do processo.
As culturas ayahuasqueiras entendem que esses sintomas são sintomas importantes, nos efeitos terapêuticos, inclusive, da ayahuasca. Então, esses efeitos de enjoo, de náusea, de diarreia, têm uma característica dentro dessas comunidades, quer dizer que você está passando por um processo de purga, por um processo de limpeza, que teria associado a esse processo um benefício terapêutico muito significativo.
Mas a situação é um pouco diferente quando se pensa num tratamento com essa substância aplicada em escala. Fica complicado a gente pensar em terapias para depressão maior com ayahuasca sendo oferecidos no SUS, por exemplo. E é aí que aparece a vantagem da Jurema Preta, que é o foco atual do Dráulio e da equipe dele num projeto de pesquisas batizado de Dunas. Porque eles estão administrando os cristais de DMT extraídos da raiz da Jurema na forma de gás. Os pacientes inalam a DMT. Isso traz três vantagens nada desprezíveis. O efeito é imediato, ele dura cerca de 10 minutos em vez de cerca de 4 horas da ayahuasca e não provoca vômitos nem diarreia.
Então isso abre uma perspectiva muito interessante do ponto de vista clínico, uma vez que a gente tem a perspectiva ou a possibilidade de que a gente possa utilizar essa substância em pacientes dentro de hospitais, uma vez que os efeitos dessa substância são bastante curtos.
Os ensaios clínicos do projeto Dunas ainda foram feitos com poucos pacientes. Mas, exemplo do que aconteceu com a ayahuasca, os resultados são promissores. Em um artigo publicado no final de abril, eles divulgaram dados sobre 14 pacientes que receberam duas doses de DMT por inalação. Uma de 15 mg e uma de 60 mg, com intervalo de 90 minutos entre elas. Os efeitos foram imediatos. No dia seguinte, 11 dos 14 pacientes tinham experimentado uma diminuição significativa nos sintomas da depressão.
Os dados publicados indicam que o efeito é imediato, inclusive, no mesmo dia. Você toma antidepressivo, esses que existem no mercado, aí os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Tipo escitalopram, Prozac e tal, demora semanas para fazer efeito, muitas semanas, e nem sempre faz, né? Daí toda a promessa dos psicodélicos, da DMT e da psilocibina para depressão. É que o efeito é imediato e aparentemente sustentável. Tem gente que toma uma dose e um ano depois está melhor.
Aqui, importante ressaltar que esses são dados de um estudo pequeno. Muita água precisa rolar para que a DMT da Jurema seja usada clinicamente, se é que isso vai de fato acontecer.
Para você pensar em ter algum tipo de regulamentação, você vai precisar de centenas de casos. E eu acho que eles estão indo nessa direção. Querem fazer um fase 3, por exemplo, né? Mas estão começando a publicar os de fase 2, né? Poucos pacientes, uma dezena, eu acho. Então, tudo é muito lento, especialmente num país como o Brasil, onde você tem problemas com financiamento de ciência, instituições morosas. Enfim, você sabe todas as dificuldades, né? Mas eles estão lá, batalhando e seguindo em frente.
E assim, essa é uma batalha que tem tudo para render bons frutos. Existem, inclusive, precedentes para o uso de substâncias inaláveis que, diferentemente dos antidepressivos convencionais, que levam semanas ou até meses para fazer efeito, podem provocar avanços instantâneos.
Existe um precedente com inalação que é a cetamina, ou ketamina, como se fala.
Que o Elon Musk gosta, parece.
Que o Elon Musk gosta pra cacete. mas existe um tratamento já aprovado, é uma forma inalável, o medicamento se chama Spravato, é da Janssen.
Mas a ketamina é um analgésico, né?
Ela um analgésico, originalmente é um analgésico, um dissociativo, ele também te dá um...
Pode te dar uma viagem ali ou...
Dá, se tomar a dose certa, certamente dá. Pode ser injetável também, e o pessoal cheira também, né? Na noite tem gente que cheira a ketamina. Mas especificamente essa inalação é um tipo, parece um spray.
Sei.
É um spray nasal, chama Spravato, custa uma fortuna. Uma fortuna.
O que é uma fortuna? Mais de R$2.000. Por aplicação.
E tem que ser aplicado por um psiquiatra, em consultório, tem todo um protocolo ali. Não tem a venda na farmácia, certamente. Exatamente por causa desse efeito dissociativo, que você fica lá 30 minutos, pelo menos, um pouco fora do ar, né? E tem que estar ali um médico presente, porque é um efeito forte.
Tá, mas se a gente tem a ketamina, por que continuar investigando a DMT? Existem basicamente três motivos, além dos preços musquianos da ketamina. A ketamina envolve um maior risco clínico, os efeitos positivos se perdem ao longo do tempo e ela pode causar dependência, o que não acontece com as substâncias psicodélicas em geral.
E aí tem uma das partes mais interessantes que eu achei do livro, que é o epílogo. Que você vai um pouco por esse lado de como a ciência está abordando isso, como você, como jornalista, está abordando isso, né? Eu queria começar com a parte dos cientistas, né? Porque tem um problema que no livro você fala entre natural e sobrenatural, né? Como concatenar essas duas coisas? Aí eu tenho a impressão de que ou a ciência refuta esse conhecimento que vem junto com o sobrenatural, e aí perde uma parte, ou ela se arrisca a ter que flexibilizar os próprios métodos para aceitar que uma pessoa está incorporando uma entidade, por exemplo, sabe? O que você acha importante a gente falar sobre essa dicotomia, talvez?
É uma tensão muito forte que eu acho que não está resolvida e nem sei se tem uma solução clara e fácil para... E isso eu senti na própria... pele ou na própria cabeça, se você quiser, porque o jornalismo também tem uma série de valores e normas de conduta que, que são semelhantes à da ciência. Objetividade, busca de um conhecimento seguro sobre determinadas coisas e tal. E que nessas regras metodológicas, vamos chamar assim, implica você descartar tudo que não seja naturalista e físico, né, e mensurável, digamos assim.
Que não tenha não seja possível fazer a contraprova, não seja possível replicar em experimentos.
E aí, tanto para a antropologia quanto para a ciência psicodélica, você começa a esbarrar em certas limitações.
Um dos maiores problemas é que parte do objeto dessas pesquisas é uma experiência psicodélica que é altamente subjetiva e muito difícil de se medir. E sim, existem pesquisas com substâncias sintéticas que tiram a parte psicodélica da equação. Testes feitos com camundongo se mostraram promissores. Por outro lado, existe a possibilidade de que a experiência psicodélica seja um pré-requisito fundamental para a terapia ser bem-sucedida.
Tem um desvão aí, vamos chamar assim, que é o que a biomedicina e a clínica estabelecida têm dificuldade de lidar com os aspectos não quantificáveis e não demonstráveis estatisticamente. Então, todo o processo de regulamentação é voltado para isso. Estudos controlados por placebo, de fase 3, duplo cego, etc. E tal. Esse é o padrão ouro. Você enfiar psicodélico nessa camisa de força é muito difícil, entendeu? Porque o cegamento, quase impossível, porque o sujeito de pesquisa sempre sabe, ou na maioria das vezes sabe, se tomou psicodélico ou placebo, porque o efeito é óbvio. Né? Então começa o problema por aí. É óbvio também para o observador. Então eles buscam recursos do tipo... avaliadores independentes, quer dizer, o cara que deu a substância e acompanhou o paciente não pode ser aquele que vai avaliar os questionários, porque ele pode ser influenciado pelo que ele viu. Tem métodos para tentar cercar, mas continua sendo um calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim.
Ao mesmo tempo, tem uma vertente científica que está olhando justamente para o lado místico da experiência psicodélica. Um dos centros mais importantes desse tipo de pesquisa foi criado pelo farmacologista Roland Griffiths, na Universidade Johns Hopkins. O centro recebeu um aporte de 15 milhões de dólares, se tornou a ponta de lança dos estudos sobre a ação da psilocibina no cérebro, mas também foi alvo de ataques ferozes. Aspas para a denúncia feita ao Conselho de Ética da Universidade por um pesquisador dissidente. O Dr. Griffiths lidera seus estudos psicodélicos mais como um centro de retiros New Age, na falta de um termo melhor, do que como um laboratório de pesquisa clínica. Um dos pontos questionáveis das pesquisas da Johns Hopkins é um certo questionário de experiência mística.
Que faz uma série de perguntas e gradua a intensidade da experiência mística que você teve durante a experiência. E que é um questionário, a meu ver, muito problemático, porque ele tem uma série de pressupostos culturais, por exemplo, de ser inaplicável para um indígena que tomou ayahuasca, entendeu? Porque ele tem um pressuposto ali transcendentalista, de separação entre o mundo natural e o mundo espiritual, que para o pensamento indígena não faz sentido. Então, eu acho que falta muitos pesquisadores um pouco mais de questionamento sobre os seus próprios pressupostos espirituais ou culturais na hora de trabalhar com essa substância. Porque a motivação, muitas vezes, é de pessoas que têm experiência psicodélica, têm valores, têm noções sobre a experiência mística e tal, mas na hora de fazer o experimento e publicar é como se escondesse que tem, entendeu?
Tem gente que se refere a esse fenômeno como uma espécie de caixa 2 científico.
Eu separo a minha experiência, as minhas convicções e crenças, etc., para ser totalmente objetivo.
E essas questões não são das mais simples de se resolver. Porque como é que se aborda uma experiência subjetiva de maneira objetiva?
Por exemplo, uma das coisas que se descreve na experiência psicodélica, nas mais intensas, é o que se chama de sentimento oceânico, de você se dissolver num todo muito maior que você e tal. Algumas pessoas vão descrever isso como um contato com o divino, ou com a realidade última. Mas você não precisa necessariamente ter uma concepção metafísica a respeito disso para ter essa sensação. Você pode ter essa sensação, eu tenho, e eu sinto muito mais como um contato com a própria essência da vida física, da vida da natureza e tal, do que um contato com o divino. Porque não é o meu vocabulário, entendeu? O meu repertório não coloca dessa maneira. Então acho que é um problema. E desenvolver um questionário místico e atribuir a ele o poder curativo e tudo mais, eu acho que isso envolve uma coisa mal resolvida dentro da ciência da pesquisa psicodélica.
E aí, no meio de tudo isso, está lá o Marcelo Leite, jornalista de ciência, com décadas de reportagens baseadas em artigos devidamente revisados pelos pares, em estudos duplo-cego, em tabelas, gráficos e estatísticas. O repórter, que como a gente brincou lá atrás, continua ateu, apesar dos longos mergulhos em rituais e experiências que, para muita gente, são profundamente místicos.
Você falou dessa coisa, dessa dificuldade e dessa tentativa de se despir do que, no fim, a gente pode... Não são necessariamente preconceitos, né, porque são preceitos, né, da ciência, mas dessa tentativa de aceitar aquele ritual que está acontecendo na sua frente. Você conseguiu? Porque, assim, no fundo, a gente tem que... A gente está buscando uma explicação como jornalista, né? A gente está falando, bom, será que essa pessoa está me enganando? Será que ela está... Será que a química do cérebro dela está alterada de alguma forma para ela estar tendo uma imagem? Será que ela está, de fato, tendo contato com um mundo espiritual? Com um mundo que a gente não conhece? Será que não tem a história da glândula pineal como antena também, que você fala brevemente no livro, né? Como é que foi para você lidar com essa incapacidade de entender o que está acontecendo também, certo?
Olha, a conclusão disso é que não cabe a mim julgar, entendeu?
Mas você conseguiu? Você acha que você chegou?
Não, basta dizer que eu falo com todas as letras, que eu não deixei de ser ateu. Então isso implicitamente está dizendo que eu não me tornei nem um daimista, nem um juremeiro, nem um bandista, entendeu? Claramente.
De certa forma, você continua no seu lugar ali, né?
Continuo no meu lugar, enfim. Mas também... aceitando que o meu lugar tem limitações, entendeu? Tem coisas que eu não sei explicar e provavelmente nunca vou saber explicar com o ferramental que eu tenho e quero e tenho querido manter, vamos chamar assim. Mas Eu acho que esse comportamento, vamos chamar metodológico, né, das práticas jornalísticas e científicas, eu acho que elas têm que ser um pouco mais ampliadas. Né? Seu objetivo também implica não julgar, né? E a gente julga muito, quer dizer, eu tenho certeza que...
A ciência carrega dentro dela uma ideologia que também prejudica...
No mínimo, tem pressupostos, né, como se fala em filosofia, e esses pressupostos precisam eles também ser questionados. Né? Então, eu não tenho dúvida, eu acho que eu chego a falar isso, que muito colega meu, bons jornalistas, que vissem uma dessas rituais, se fosse escrever sobre ele, escreveria no mínimo de forma ou irônica ou desqualificante em alguma medida, ainda que só descrevendo, tem maneiras de descrever que vão ser necessariamente... pejorativas, entendeu? E esse foi o meu esforço de não cair nessa armadilha. O que não quer dizer que eu estou corroborando como verdade aquilo. Não é meu papel, entendeu? Eu não tenho... Quem sou eu para... Né? O Rodrigo Gunevaldo fala uma hora lá, o título, acho que até de um artigo dele, fala, quem sou eu para dizer que sereia não existe?
Quem já escreveu um livro e deu uma entrevista sobre um livro ou sobre algum projeto longo, costuma se ver diante de uma pergunta recorrente. O que mudou na sua vida? E eu não gosto muito dessa pergunta, porque a nossa vida muda o tempo todo. O Marcelo Leite passou 3 anos escrevendo A Ciência Encantada de Jurema. Como é que ele vai saber que parte das mudanças desse período se devem ao livro? Por outro lado, a mudança e a busca pela mudança são inerentes aos rituais psicodélicos. No fundo, é sobre isso a pesquisa do Drauzio de Araújo. Sobre usar essa substância para mudar a forma como o nosso cérebro funciona. Então, depois dessa ressalva, eu fiz a pergunta para o Marcelo. O que mudou na sua vida?
Coincidentemente, semana passada eu estive no Rio com o Drauzio, um encontro lá de neurociência no Rio de Janeiro. E ele falou para uma outra pessoa, eu acho, para mim, diretamente para mim, que ele achava que eu estou mais jovem. Eu acho que, sério, eu entendo que ele... O que ele quer dizer com isso? Assim, eu acho que eu sou uma pessoa menos judicativa, né? Eu era uma pessoa muito de julgar mesmo, de tirar conclusões sobre as pessoas e sobre as coisas que elas fazem e tal. E é uma coisa que eu venho combatendo e me fez, isso só faz bem, né? Se julgar menos as pessoas e a si mesmo, principalmente, é uma coisa que melhora muito a sua vida. Porque você se deixa de se atormentar com coisas que não têm a menor importância. Eu acho que talvez a principal contribuição dos psicodélicos e das experiências que vêm com eles é que você passa a dar menos importância para coisas que a gente dá muita importância na vida. Isso pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser um monte de coisas que você fica mais aberto para deixar as coisas acontecerem. O aprendizado para mim, e o que eu acho que a ciência natural precisa fazer, é começar por não desqualificar, né?
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar o Pauta Pública, podcast que é nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva. Conduzido pelas jornalistas Andréa Dipp e Cláudia Jardim, o podcast traz sempre entrevistas com nomes relevantes que ajudam a entender a confusão generalizada que é o mundo em que a gente vive. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio e escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 137 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é a Cláudia Rosenthal e eu estou falando de São Paulo, capital. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. Os cânticos gravados pelo Marcelo Leite foram entoados por Tune Funio e Joana Flor. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.
Thank you.